Adriana, seja muito bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, já faz uma semana que a gente teve aquele jogo do Brasil, aquela goleada sofrida para a Alemanha, 7-1, e muita gente falou que ali a seleção brasileira sofreu um apagão emocional. Apagões emocionais acontecem?
Acontecem sim, Ronaldo, e são extremamente comuns. Porque na sequência do sofrimento, de uma perda, uma desilusão, um fracasso, ou um momento de extrema pressão, é comum que todos nós soframos algum tipo de ansiedade. E isso já vem com um estado de depressão, não a depressão doença, um humor deprimido. E essas reações, elas são mais do que normais e comuns frente a essas situações às quais a pessoa não estava totalmente preparada. E aí nós temos que lembrar, um jogador, especialmente brasileiro, está preparado para ganhar. O trabalho foi feito em cima disso, de ganhar. Esqueceram que existia a possibilidade da perda. Então, penso eu que foi um misto de não trabalhar-se a perda, não ter-se um conjunto estrutural para o grupo de apoio, para individual, para o grupo individual em cada elemento, para suportar essa pressão, são pessoas muito jovens, né? E no final das contas, resultou o que resultou. É importante deixar claro para todo mundo que tudo isso é muito comum e que para nós elaborarmos todo esse processo, toda essa frustração, leva-se um tempo. Nós precisamos de um tempo para processar o que está acontecendo e reaver o que foi mexido em nós.
Bom, isso significa que mesmo gente supostamente preparada, profissional, pode sofrer um apagão.
Exatamente. É que é assim, conforme nós vamos vivendo e experienciando as novas situações, nós vamos emocionalmente nos preparando. Mas a Copa para aqueles jovens, né, praticamente era a primeira para todos. Então, não sei se eu estou falando bobagem, de repente tem alguém lá que já participou e eu estou desinformada. Mas seja como for, para a grande maioria, era uma novidade, era uma inauguração de situação para todos eles. Então, isto é comum que aconteça, mas isso é comum que aconteça com você, comigo, com qualquer um dos ouvintes. Situações novas que geram pressão, pode dar apagão sim.
Bom, você apontou para a gente, então, que situações novas podem surpreender. Significa que, na vida, a gente sempre vai correr o risco de ter um apagão emocional, né? Porque coisas novas acontecem com frequência. Claro que a experiência vai nos dando aí um rol de possibilidades para lidar com as novidades. Mas, vez ou outra, a gente se surpreende.
Pois é. Inclusive, Ronaldo, eu considero isso fantástico. Porque é sinal que nós ainda não aprendemos tudo, que nós não vivemos tudo e que pode ser que exista ainda alguma situaçãozinha interna que não foi visitada. Então, esse olhar de que a novidade, a situação não esperada é negativa, ela tem um segundo olhar. Ela pode ser positiva sim. Porque ela pode estar mexendo com algum conteúdo interno nosso que nós nunca visitamos. E assim, conforme você vai vivendo, vai experienciando, vai elaborando as situações, vai conversando consigo mesmo. Aliás, essa é uma orientação que eu sempre dou para todo mundo. Conversem consigo mesmo. Quando algo mexer por demais, viaja para dentro de si. Se questione. Se pergunte, por que aquilo está me mobilizando? Por que aquilo ou está me excedendo ou me deprimindo? Porque esse é o movimento, Ronaldo, que todos nós deveríamos fazer para realmente nos tornarmos pessoas mais reflexivas, maduras e seguras. E não é o que a maioria faz, né? O que a maioria faz é deixar na superfície e, ai, não vou pensar sobre isso, deixa para lá, esquece, esquece. Não, isso não é um bom conselho, não deixa para lá não, porque senão vai acumulando. Então, volta a refletir. Então, por mais que nós vamos passando ao longo da vida, nos tornando pessoas mais seguras, ainda assim, de vez em quando, a gente pode ser visitado por uma nova situação que nos mobilize e nos paralise. E isso não é ruim.
Bom,
isso é um convite para reflexão e amadurecimento.
Bom, para a gente concluir nossa conversa, algumas dicas?
Tenho, sim. Tem 6 aspectos que podem estar ajudando a pessoa a estar sempre de olho no seu estado emocional. Primeiro é a autoaceitação. Refere-se às avaliações que você vai fazendo sobre si mesmo. Então, de vez em quando, você tem que se autoavaliar e se autoaceitar. Como é que eu tô fazendo bem as coisas, estou me relacionando bem, estou construindo a minha vida de uma forma aceitável, estou vivendo a vida que eu quero viver? Segundo, são os relacionamentos positivos. Todas as pessoas precisam relacionar-se com outras pessoas. Isso é muito importante. Empatia é muito importante. Ter empatia com o outro, que é quando você consegue se fazer perceber como você é e como o outro é. Ter autonomia. A pessoa consegue se impor. A pessoa consegue fazer as coisas de acordo com o seu próprio pensamento e ela realizar sem necessariamente necessitar do auxílio do outro. Também é importante ter domínio ambiental. É ter iniciativa e aproveitar as oportunidades que a vida vai trazendo. E não ficar sentadinho ali apenas esperando que o outro traga de bandeja de prata as oportunidades para você. Vai atrás e aproveita as que aparecem. Também é importante ter um propósito de vida. Todo mundo precisa ter um sentido para a sua vida. E quando eu falo em ter um sentido, eu não estou me referindo a ter uma causa muito nobre, como salvar a humanidade ou acabar com a fome do país. Não é nada disso. Pode ser uma coisa muito mais simples, relacionada a si mesmo. Como, por exemplo, redigir bem um relatório, ou tratar bem o porteiro do meu prédio, ou ser uma pessoa aberta a conhecer novos costumes, novas comidas. Podem ser coisas muito simples. E também, e não menos importante, ter crescimento pessoal, investimento em si mesmo. Estar procurando se inovar, estar procurando coisas novas que te acrescentem, que expandam o seu pensamento e o seu olhar sobre as coisas. Se uma pessoa conseguir fazer essa liçãozinha de casa aqui, Ronaldo, com certeza ela estará a caminho de ter um equilíbrio emocional muito melhor.
Muito bem, Adriana. Obrigadão pela nossa conversa. Um ótimo dia para você.
Para você também, Ronaldo, e para todos os ouvintes da CBN, uma excelente semana.